programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado. Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h02 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Alors aujourd'hui, l'équipe n'est pas tout à fait au complet, mais Antonin et Camille sont avec nous. Comment ça va?
Toujours présent, toujours là.
Bah ça va super, et vous?
Ça va très bien, très contente d'animer aujourd'hui. Alors aujourd'hui au programme culture, sport, musique et littérature, puisque nous recevons l'auteur Isabelle Mushkit, qui vient nous parler de son dernier roman, « Uma preta em Paris ». Isabelle, comment vas-tu?
Ah, très bien, merci.
Nous sommes très très contents de te recevoir. Alors reste avec nous pour en savoir plus, ce sera au moment de l'interview à partir de 14h50. En attendant, je vous laisse avec un single qui va nous suivre cet été. C'est sorti hier et c'est Bonit de Irina Barsch et Nelson Freitas.
Mas não te esqueço nem um segundo. Um tempo bom em China, um boca e olho. Fazer em mim dele, sal pra em foco. Que volta pra Bolívia, sinto em clima. Onde deixa barazinha, coração. Mas caipirinha, na prainha. Já não te engana pra chegar ao teu verão. Um tempo mostra o mar e que botera. Era ir e saber. Na verdade é só mais motivo pra estar perto de ti.
Baby, um salita espera. Encostado na porta onde nos ilha. Cima il do cantar. Me conta levou. Conche o Seniclau. Toma peso, vovô. Vai ser bom demais. Por que que não vens? Está tudo na bomba. Caja, caja, se te vais. Já esperei demais. Já chegou a hora. Cada vez que vens, de mim tu não tens. A te ires embora.
De l'événement de la semaine, et cette semaine nous avons deux événements à vous présenter.
En effet, c'est moi qui vous présente, et même pas deux, trois, parce que jamais 203 évidemment. Et en tout cas, on vous en parle depuis des mois, c'est le festival Rire à Lisbonne 2025 qui aura lieu dans un peu moins d'un mois, le 14 juin, au Coliseu do Jorclave à Lisbonne. Donc si vous êtes dans le coin, c'est vraiment un moment à ne pas manquer. C'est vraiment des humoristes français qui se produisent en direct de la capitale portugaise. Donc vraiment un truc lunaire, c'est une occasion que ça n'est jamais arrivé littéralement. Et du coup là-bas, si vous aimez beaucoup l'humour, vous reconnaîtrez peut-être des noms du paysage humoristique français comme Thomas Angelvie, Nordine Ganso, Amy, Jason Brokers et Samuel Bambi. Mais si vous en souvenez très bien, on vous disait qu'il y a encore un nom qui allait s'ajouter à cette line-up de folie, et que tout un concours de tremplin de jeunes talents était organisé à Paris, avec la dernière phase de cette sélection à Lisbonne, et c'était hier soir la finale. Donc après des mois de qualification et d'entraînement, la soirée décisive où sept grands talents de l'humour français naissants rivalisaient d'ingéniosité et d'humour pour conquérir leur public. Et d'ailleurs, Cap Magellan et d'autres organismes faisaient partie du jury et le choix était très très dur. Mais c'est un certain Julien qui a remporté la dernière place pour ce tremplin de l'humour et pour donc pour se produire au Colisée d'Ouvre-Clive à Lisbonne. Bravo lui d'avoir passé toutes ces étapes, ça va être une opportunité magnifique. Et bravo aussi à tous les autres talents de l'humour qui ont participé à ce concours, ça a dû être déjà une sacrée expérience. Et on revient sur Paris avec ce deuxième événement de la semaine. En ce beau dimanche demain, il y aura une séance de dédicace avec l'artiste Olga Kardash à la Halle Saint-Pierre au pied de Montmartre. Elle sera présente pour échanger autour de son livre et de son recueil photographique « Jardin au sentier qui bifurque » dont nous avions parlé de l'exposition qui donc est représentée dans ce livre quand elle était passée sur Thamestad début mars. Et finalement, évidemment, vous n'avez pas pu le manquer, mais cette semaine, c'était les demi-finales de l'Eurovision 2025 qui se sont passées à Bâle, en Suisse, mardi et jeudi, deux soirées riches en émotions et surtout en musique. Elles ont eu lieu et dans lesquelles les gens ont pu voter pour leurs candidats et candidates préférés. Et au total, 20 pays se sont qualifiés pour la grande finale qui aura lieu ce soir. Et déjà, est-ce que vous avez regardé la soirée ou en tout cas après en replay l'Eurovision ?
Alors moi, j'ai regardé la première demi-finale, mais vraiment juste au moment de, pour voir où je nappe, en fait, finalement. J'ai pas plus regardé que ça, j'avoue, mais demain, j'espère, enfin, ce soir, j'espère regarder.
Et oui, c'est ce soir. Toi, Camille?
Moi, j'ai regardé surtout les extraits sur TikTok, mais après, ce soir, c'est soirée Eurovision.
Ah là là là. Isabelle, est-ce que tu as regardé l'Eurovision, pas du tout?
Non. Mais maintenant, je suis curieuse, je vais accompagner ça.
Les Nappes, c'est un très, très beau groupe d'indie rock portugais, enfin, qui sont originaires de Madère, plutôt. Ouais. Ils ont un son très, très, très sympathique, je recommande. Mais d'ailleurs, à part le Portugal, est-ce que vous avez eu d'autres coups de cœur? Parce que si tu disais que tu as vu que plusieurs extraits, Camille, tu as dû en voir passer, peut-être?
Je crois que j'ai bien aimé la France. En vrai, c'était pas mal avec Louane. Je crois que c'est elle qui représente la France, si je dis pas de bêtises. Franchement, j'ai bien aimé. Et après, ma sœur, elle m'avait dit qu'elle avait bien aimé la Suède ou la Finlande, je sais plus trop, mais apparemment, c'était pas mal.
Et en tout cas, personnellement, ouais, c'est vrai que la Suède et la Finlande, c'est un sacré truc. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Estonie. C'est un son qui est très décalé, très humoristique, qui s'appelle Expresso Macchiato. Et ils ont tout un show où ils font rire le public et c'est fantastique, je recommande. Et d'ailleurs, il y a Julie qui nous avait dit que elle c'était Louane, mais aussi que c'était l'Albanie qu'elle aimait beaucoup, si je me souviens bien. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle nous a donné ses petits coups de cœur. Mais en tout cas, ils sont qualifiés la Norvège, l'Albanie, la Suède, l'Islande, les Pays-Bas, la Pologne, Saint-Marin, donc une petite principauté en Italie, l'Estonie, le Portugal, évidemment, l'Ukraine, la Lituanie, Israël, l'Arménie, le Danemark, l'Autriche, le Luxembourg, la Finlande, la Lettonie, Malte et la Grèce. J'ai plus de souffle, c'est terrible. Mais en tout cas, ce soir, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, Camille, c'est la soirée Eurovision. Donc si vous ne voulez pas manquer ce grand spectacle de la musique et surtout soutenir nos représentants ou Vnapes qui ont une magnifique chanson qui s'appelle Deux Jocados, c'est ce soir.
Oui, la chanson, et moi je l'adore. C'est vrai que depuis le début, je crois que je vous embête un peu avec cette chanson, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur et je suis très contente qu'ils soient arrivés en finale et j'espère qu'ils vont gagner. Ce serait pas mal. Merci en tout cas, Antonin. Et d'ici 5 minutes, ce sera le moment de Arte et Onde. Mais avant ça, je vous propose d'écouter la musique qui donc va représenter la France ce soir. Et c'est Maman de Louane.
Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand. Les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé. J'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je sais bien, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si je voulais arrêter le temps, maintenant c'est oh.
está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga e estamos consigo até às 4. Chegou a tempo para a minha rúbrica Arte em Ondas. Hoje vou falar de Mafalda Gonçalves, uma artista lisboeta que descobri recentemente e que desenvolve uma prática que cruza pintura, espaço público e matéria esquecida. A maior parte das suas obras são murais, alguns de tamanho normal, outros enormes, mas sempre feitos com uma delicadeza impressionante. Muitas vezes são retratos monocromáticos, figurativos, com cores vivas que chamam a atenção, mesmo quando usa uma só cor. Os seus murais têm profundidade e presença. As figuras não parecem coladas à parede, parecem surgir dela, como se sempre tivessem estado lá. Há qualquer coisa de muito silencioso na sua maneira de pintar. Os contornos são precisos, mais suaves, e as cores, mesmo quando vivas, não gritam. A impressão que fica é de um equilíbrio raro entre força e delicadeza. Mas o seu trabalho não é só figurativo, pode ser social e político. Por exemplo, em um mural que realizou em outubro de 2024, para marcar os 7 anos do trágico incêndio do Conselho de Oliveira do Hospital, que matou 3 pessoas. Este projeto nasceu da colaboração entre a Mafalda e a Associação Juvenil de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. É um mural enorme e tem 2 faces, uma onde se vê um bombeiro oferecendo ou recebendo flores de uma criança e outra na qual o bombeiro combate as chamas de um incêndio. Este mural é mais do que uma obra de arte, é uma homenagem, um memorial. Imagino o impacto que deve ter para os habitantes do concelho ver ali todos os dias esse gesto de memória. É um mural que não se impõe, mas que se oferece. Então, a Mafalda pinta murais incríveis, mas descobriu o seu trabalho numa exposição com uma peça muito especial, intitulada O Funeral / O Casamento. A particularidade desta obra é que é uma pintura sobre mármore. São 2 peças de mármore que foram partidas, depois recuperadas e pintadas ao acrílico pela Mafalda. Na primeira parte, imaginei que podia ser o funeral, uma parte de mármore, onde vemos os corpos de 2 homens vestidos de preto, de mãos cruzadas na frente, muito sérios, e na outra parte, na segunda peça de mármore, 2 mulheres também bem vestidas, mas com cores desta vez. Nem vemos caras, só estes elementos ligados com um fio amarelo. Não sei exatamente o significado dessa obra, mas pensei: o casamento é o início de uma história, o funeral é o fim de outra. 2 eventos tão diferentes e não conseguimos realmente saber qual é qual nessa peça. E acho que a artista também não o sabe. É curioso, não é? Deixe-me explicar. A Mafalda Gonçalves trabalhou com uma fotografia encontrada na rua. Uma memória que não era a sua, mas que decidiu eternizar, seja qual for. Esta recordação que a Mafalda encontrou na rua já não pertence às pessoas que perderam ou tiraram a foto. Agora a fotografia ganhou um novo sentido com esta obra. Então, na verdade, ainda é mais difícil agora saber se foi um casamento, um funeral ou outra coisa. Na verdade, só vemos pessoas nesta fotografia, e fiquei a pensar no que é dar nova vida a uma imagem esquecida, como se ela passasse a ter 2 histórias, a antiga, que nunca vamos saber, e a nova, inventada por quem a vê. Entre as paredes da cidade e os pedaços de mármore recuperados, a Mafalda nunca pinta em suportes tradicionais, como a tela, por exemplo. E gostei da iniciativa, porque pintar numa tela virgem, quando há tantas coisas interessantes para valorizar? Nunca tinha pensado, nem tinha visto pintura sobre mármore, e afinal é tão lindo, tão elegante, tem muito sentido, na verdade. O mármore que a Mafalda recupera para pintar é um material de desperdício de construção civil e acho que vem de uma fábrica ao lado da sua casa. Não tenho a certeza, mas é o que ouvi. Então, a sua vocação primeira ao mármore é de desaparecer, de não ter utilidade, e que pena realmente quando vemos no que pode tornar-se, graças a artistas como a Mafalda. Acho que também é um desafio, porque são formas imperfeitas, sempre diferentes. Acabei por ver este trabalho como um retrato da vida, fragmentada, irregular, mas com potencial para se tornar algo único nas mãos certas. Já viram?
Agora acabei de ver um pouco e é mesmo lindíssimo, eu gosto muito. Para mim, essa coisa de fazer arte com objetos que foram partidos e que tens de ou também fotos esquecidas, ou objetos que têm uma história, é uma maneira de dar uma homenagem, de também fazer perpetuar a memória desses objetos através do tempo e com uma nova vida. E o seu trabalho é mesmo super, eu também encorajo para irem ver tudo isto.
Sim, poderão ver tudo também na página Instagram da Mafalda e também no post Arte em Ondas que costumamos fazer todas as segundas-feiras depois da minha rubrica, pronto. E então continuamos logo depois com o Ricardo em Golo, mas primeiro deixo-os com a última música da Nena, Quando As Vês.
Tratado de ti, nunca te perguntei, só me despedi à pressa. Onde é que vais? Onde é que a tua mão se prende à dela? A luz ficou acesa, estou à janela. Confessa que por mais que eu vá para o norte, que por mais que compres casas, eu só tenho sido forte. Estás mais triste do que achas. Para que servem as viagens? Para que serve fazer malas? Vens comigo na cabeça. Estou contigo aí à mesa. Laura, Ana, Rita ou Sara, vais ver sempre a minha cara. Quando as vês, como é que estás? Já tens a tartaruga que sempre quiseste. Será que é a tua que um dia perdeste? Voltam sempre mais tarde ou mais cedo. E deve ser difícil viver em segredo. Durou. Por mais que eu vá para o norte e por mais que compres casas, eu só tenho sido forte. Estás mais triste do que achas. Para que servem?
Vous êtes toujours sur Radio Alpha. D'ici 15 minutes, ce sera le moment de l'interview avec l'auteur Isabelle Mouchkite. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur le WhatsApp au 06 62 10 98 60. Je répète, 06 62 10 98 60.
Agora, no Tempestade 2.1.
Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Golou avec Ricardo. Et oui, même sans être là, il a tenu à vous tenir au courant des infos sportives de la semaine.
On commence ce flash sport par l'info principale du week-end, c'est la dernière journée de championnat et c'est aussi ce week-end que nous saurons qui décrochera le titre entre Benfica et Sporting. La semaine dernière, les deux équipes s'étaient neutralisées sur le score de 1 partout et pour que Benfica soit sacré champion, il faut qu'ils remportent leur match et inscrivent plus de 3 buts. De son côté, Sporting doit juste gagner. Un sacré duel qui aura animé toute la saison. Et je vais vous dire une autre petite anecdote foot que j'ai trouvée. Eh bien, sachez que le nouveau pape, Léon XIV, est fan de Cristiano Ronaldo. Voilà, il a choisi son genre préféré. Voilà, petite info que je voulais glisser aussi. En tennis, victoire portugaise, mais surtout victoire de la famille Jorge. Francisca et Mathilde ont remporté le W75 de Zagreb en double sur terre battue face à Lucija Bagaric et Vitalia Diatchenko sur le score de 2-7-0. Et on finit ce flashport aussi sur un podium puisque la sélection féminine portugaise de karaté a terminé deuxième du championnat du monde senior en Arménie.
Merci beaucoup Ricardo, et bien sûr pas de rubrique goal ou sans un portrait.
Je vais continuer à vous parler du Gala do Desporto. Alors on rappelle que cet événement très important récompense les meilleurs sportifs portugais de l'année. Pour voter pour votre athlète préféré, il faut se rendre sur le compte Instagram de Confederação do Desporto et voter sur le lien en bio. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une étoile montante du football féminin européen. Elle fait partie des nominées dans la catégorie des athlètes féminines de l'année, Madame Francisca Nazaret, Kika pour les intimes. C'est une footballeuse de grand talent qui est un des piliers de la Celestão. Et pour comprendre pourquoi elle fait partie des nominées de la meilleure athlète féminine, on va s'intéresser à son parcours. Kika Nazaret est née le 17 novembre 2002 à Lisbonne, et dès son plus jeune âge, la Portugaise se distingue sur les terrains de football avec ses coéquipiers, puisqu'elle jouait avec les garçons. C'est très courant chez les jeunes dans le monde amateur. Au début, la jeune fille commence dans le club de futsal Ustulpech, et à 14 ans, elle quitte les équipes mixtes pour rejoindre le football Benfica. Puis, elle joue pour Casapia, où elle affine ses compétences, notamment le toucher de balle. Ses performances lui permettent d'ailleurs de se faire repérer par Benfica, une opportunité en or pour la jeune femme qui va rejoindre le club de son cœur à 15 ans. À 16 ans, Kika débute dans le monde professionnel. Et comme dirait Kylian Mbappé, t'es pas content ? Triplé ! Pour son premier match en professionnel avec Benfica, Francisca Nazaret inscrit 3 buts. Cette performance s'est faite remarquer dans le monde professionnel. De nombreux footballeurs lui ont adressé leurs félicitations, même des garçons. Et oui, il y a eu beaucoup de supporters, enfin de joueurs Benfica qui lui ont adressé ses félicitations. Et pendant 2 ans, la Portugaise entre régulièrement en jeu et continue son ascension. Et à sa majorité, elle signe son premier contrat professionnel avec Benfica. Au fil des années, Kika devient rapidement une figure emblématique du club. En 6 saisons, elle dispute 128 matchs officiels et a inscrit 82 buts. Elle a grandement contribué à la conquête des 4 titres de championne du Portugal, 4 coupes de la Ligue, 2 supercoupes et 1 coupe du Portugal. Un palmarès très impressionnant, surtout à son âge. Ses performances exceptionnelles lui valent de nombreuses distinctions, dont le titre de meilleure joueuse de la Liga BPI lors des 2 dernières saisons. Pour info, cette distinction est décernée par les joueuses et les entraîneurs des clubs adverses. Et ses performances l'amènent tout droit en Celestão. Kika fit ses débuts en mars 2020 à seulement 17 ans. Mais les premières rencontres vont être poussives pour la jeune femme et ce n'est qu'en juin 2022, lors d'un match amical contre la Grèce, qu'elle marque son premier but. Mais elle progresse bien, ce qui lui permettra de participer à l'Euro 2022 où elle se distingue par son jeu technique et sa maturité. Malheureusement, le Portugal finit dernier de son groupe, mais elle s'impose petit à petit dans cette équipe. Aujourd'hui, Kika est l'un des maillons forts de cette équipe. Mais la principale qualité de cette joueuse, c'est sans doute sa détermination à faire progresser le football féminin. Elle le dit elle-même en interview.
Está a evoluir de tal forma que eu tenho a certeza absoluta que daqui a uns anos qualquer mulher, claro que é como nos homens, né? Em equipas já muito mais desenvolvidas. Hoje em dia as coisas estão a subir, estão cada vez a evoluir. E está a ser tudo tão rápido que eu não tenho... E mesmo as próprias redes sociais, a comunicação, os patrocínios, a envolvente do futebol está a apostar. E eu acho que isso é o que falta, porque o futebol é bem jogado. Há jogos e jogos, mas é como tudo. Há jogos e jogos.
L'année dernière, la Portugaise franchit une nouvelle étape en rejoignant la meilleure équipe féminine du monde, le FC Barcelone, pour un montant record de 500 000 euros. Un signe de la reconnaissance de son talent au niveau international. Alors, il faut savoir que c'est un montant important dans le football féminin. À titre de comparaison, Chelsea a réalisé le transfert féminin le plus cher de l'histoire en déboursant 1 million d'euros pour la brésilienne Tarciane. C'est donc une somme importante qui a investi pour Kika Nazaret. Elle s'engage donc pour 4 ans jusqu'en 2028. Et la jeune femme fait ses débuts avec les Blaugrana lors d'une victoire 3-0 contre le Deportivo La Corogne. Elle inscrit son premier but officiel avec Barcelone en octobre 2024 lors d'une victoire 4-1 contre l'Evante. Et elle s'installe petit à petit dans cette équipe entourée de ballons d'or, il faut le rappeler, comme Alexis Putellas et Aida Bonmati. Ce sont quand même des grands noms du football féminin qui ont gagné énormément de récompenses. Malheureusement, en mai 2025, lors de la demi-finale de la Coupe de la Copa de la Reina contre le Real Madrid, Kika se blesse gravement à la cheville. Fin de saison pour elle. Mais sa détermination et son talent laissent entrevoir un avenir brillant sur les terrains européens et on ne peut que lui souhaiter bonne chance pour l'avenir.
Merci Ricardo. Restez avec nous. D'ici 5 minutes, ce sera l'interview avec Isabelle Musquit. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Pulas Donzelas de Cláudia Pascal, sorti cette semaine.
Bonjour, sem pastor eu ando mais. Explica, faz favor, porque nos querem tão iguais. Sou virgem, vou casar. Rainhas, nós já fomos, então hoje o que é que somos? Somos puter, ler, ler, puter, ler, ler, puras donzelas. Puter, ler, ler, puter, ler, ler. Somos puter, ler, ler, puter, ler, ler, puras donzelas. Puter, ler, ler, puter, ler, ler. Põe-te na fila. Mãos juntas no compasso. Querem chá de camomila, mas sou vinho, sou bagaço. Vou calar, mas não vou. Sou santa, mas não sou. Rainhas, nós já fomos, então hoje o que é que somos? Somos puter, ler, ler, puter, ler, ler, puras donzelas.
Tempestade 2.1 na Rádio Alfa e está a tempo para a entrevista com a autora Isabel Mesquita. Então, Isabel, estás aqui para nos apresentar o teu livro Uma Preta em Paris, que foi publicado em fevereiro. É uma autobiografia que fala do teu percurso, do Brasil até Paris, entre outros países. Primeiro, porquê é que decidiste escrever este livro?
Porque desde sempre eu adoro escrever. Desde muito novinha, então eu sempre escrevia várias poesias, enfim, e eu ia registrando as minhas histórias. E também depois eu participei de diversos programas aqui na França com estudantes, e eu fui recebendo muitas perguntas, muitas curiosidades de outros estudantes de outras partes do mundo. Então eu decidi que eu deveria compartilhar isso com todo mundo que pode ajudar de alguma forma.
Sim, claro, fizeste bem. E Uma Preta em Paris é um título que evoca a tua chegada na França, mas também as tuas origens, a tua cor de pele. Para ti é uma coisa que definiu ou influenciou o teu percurso?
Você diz as minhas origens?
Sim.
Acredito que sim, que claro, sempre de onde a gente vem vai influenciar na nossa vida. E é importante a gente nunca esquecer de onde a gente vem e quem esteve com a gente nesse momento. Então, claro que tudo que eu passei na minha infância, toda a minha história, me trouxe até aqui e foi me forjando a personalidade que eu sou hoje. Então, com certeza.
E neste livro, falas dos teus pais, que te apoiaram muito, mas também de outros familiares, outras pessoas que foram mais duras contigo ou negativas. E como é que viveste este tratamento?
Bom, como relato no livro, eu já tinha uma resiliência desde criança de não prestar muita atenção nas coisas que não me agradavam. E eu acredito que esse tipo de visão, mesmo que infantil, na época, foi me capacitando mais e mais para poder alcançar os meus objetivos, sem prestar muita atenção em toda a negatividade que tinha em alguns momentos. Então, eu fui mais concentrada no amor e no incentivo que eu recebia dos meus pais, e foi nisso que eu me apeguei, sabe? E eu sou assim até hoje.
Sim, eu achei muito interessante o facto de teres falado disso, de que não há sempre, que a família é uma coisa que é boa, mas que também há pessoas que nem sempre querem o teu bem e que tens de lidar com isso. E então gostei muito dessa diferença. E gostei muito também da tua relação com os teus pais, porque eles lutaram para teres uma educação, e isso é uma coisa até hoje, porque isso foi há alguns anos, mas até hoje não é sempre assim para toda a gente, nem todos os pais incentivam a educação, os estudos. Isso mudou a tua maneira de ver o mundo ou a tua maneira de criar?
Sim, porque, como você disse, mesmo que tenha sido há alguns anos, até os dias de hoje a gente vai ter esse tipo de problema e a gente terá sempre, infelizmente. Então, é muito importante ter uma base familiar sólida, que te acolha, que te motive, enfim, que te dê todo o suporte emocional e, enfim, te conceda a oportunidade de acessar a educação de maneira decente, né? Então eu tive isso, mesmo que em condições quase que miseráveis, né? Mesmo sabendo que os meus pais não tiveram essa oportunidade, eles não acessaram a educação que eu acessei. Então foi um grande presente, eu sou muito grata à vida dos meus pais por terem me dado essa oportunidade. E claro que tudo isso foi contribuindo para a minha criatividade, para a minha força e coragem de continuar avançando.
Pois, e não tiveram acesso à educação, mas ao mesmo tempo é interessante como tu cultivaste um gosto para a arte, para a literatura, a tua irmã também, que começou a produzir. Como é que isto nasceu na tua casa?
Pois é, eu sempre fico me perguntando. Eu gosto de dizer que é uma obra do divino, alguma coisa transcendental, porque às vezes eu não encontro explicação, porque da onde a gente vem não é muito cultivado por falta de oportunidade de acesso, né? A arte não chega muito nesses lugares, além de ser muito caro, né? É muito distante, enfim, mas na nossa maneira, nos meios que nós obtivemos, como meu pai pegava livro emprestado em bibliotecas, que era gratuito para poder me dar, ele não lia, mas ele queria que eu lesse, então eu comecei lendo os livrinhos de Agatha Christie para poder me inspirar desde criança, e foi assim que eu fui acessando a arte, né? Dessa maneira mais barata, mas que dava um suporte para mim. Então, é isso, são as maneiras, as brechas que a gente vai encontrando no mundo para poder acessar o que é, entre aspas, inacessível.
Pois, e acho que é interessante porque é uma troca e, ao mesmo tempo, os teus pais podiam ter tido essa mentalidade de és a criança e então não vais influenciar a nossa vida, nós é que influenciamos a tua, mas eles sempre te ouviram, sempre tu é que encontraste um novo apartamento para eles no Rio. Eu achei muito engraçado. É que eles te deram uma voz.
Sim.
Desde o início, e acho que é muito lindo, não sei de...
Sim.
De onde vem essa mentalidade. Muito interessante. Então, nasceste na Pavuna, nos arredores do Rio, onde 70% da gente é negra, de pele. Depois andaste em meios onde tornaste-te uma minoria, sendo também de um nível social mais baixo. No entanto, fizeste dessa diferença uma força. Também era uma mensagem que querias transmitir no livro?
É mais como que quando você vem de determinados lugares e classes sociais, é como se você não tivesse o direito de sonhar e nem de acessar mais nada. É como se você tivesse predestinado a estar ali e, enfim. Então, esse livro é uma motivação para outros jovens e crianças que vêm do mesmo lugar que eu e que, sim, a gente pode sonhar, a gente pode alcançar, mas é muito importante essa família, essa escuta, esse apoio. E eu acredito que juntos a gente pode construir e fazer o sonho se tornar realidade.
Sim. E na tua escrita, no teu livro, há muito detalhes, até lembranças das mais antigas. Como é que lembraste disso tudo primeiro? Mas como é que escolheste tudo durante o teu processo de escrita?
É verdade que tem muitos detalhes, e até a minha mãe, quando ela leu, ela foi a primeira leitora, e eu tenho muito orgulho disso. Ela falou: "Nossa, você lembra disso? Caramba, eu quase esqueci disso." E eu não sei, é quando eu sento para escrever, vem tudo na minha cabeça, é muito rápido. E aí eu vou colocando no papel e vai saindo, e quanto mais eu vou pensando e chegando nessa memória daquela época, mais coisas vão chegando à minha mente. Então, é mais ou menos nesse sentido o meu processo de escrita, de mergulhar naquela memória, e eu vou encontrando muita informação, que a nossa mente é isso, né? Um HD cheio de coisas que a gente pode acessar. Não, parece que a gente esqueceu, mas no fundo tá tudo lá. Então, eu vou fazendo esse exercício e vem tudo chegando na minha mente. E eu fui organizando por períodos da infância, adolescência até a vida adulta, para poder ter uma conexão de quem eu sou hoje, para fazer o leitor entender quem é essa pessoa que chega em Paris, como é que ela chega. É por isso que eu vou pegando essas partes.
Sim, e dá para ver que a tua força, a tua resiliência não nasceu de hoje.
Exatamente.
Que sempre foste assim. Pois, mas então, tu achas que escreveste, porque é muito importante escrever essas memórias para as pessoas que não se lembram também. Achas que escreveste para ti, para os outros, para a tua família? Como é que vês este processo?
No primeiro momento eu escrevi porque eu queria escrever, que eu gostaria de registrar isso de maneira literária, apesar de trabalhar com arte e registrar algumas coisas em pintura e desenho. E depois eu queria compartilhar mesmo, porque tem muita gente que está, sei lá, interessada em saber em alguns processos de estudo, de conquistas, como você fez isso, como você fez aquilo. Então eu pensei que eu poderia compartilhar e, enfim, conversar com essas pessoas dessa maneira através do livro.
E o que gostei muito no livro é que antes de cada capítulo vemos ilustrações monocromáticas feitas por ti. É um magnífico toque pessoal. Como é que fizeste? Desenhaste antes, depois de ter escrito o livro?
Dependia. Tinha alguns capítulos que eu olhava assim e pensava: acho que eu posso desenvolver uma obra conforme essa história. Tinha um momento que eu via uma obra e pensava: acho que eu vou usá-la em tal capítulo. Então dependia de cada momento.
Sim, porque às vezes, por exemplo, o desenho da casa antes de...
Exato.
Sim, gostei muito e pensei: por que é que não é o teu desenho na capa?
Porque na verdade a capa seria uma imagem, uma fotografia, e enfim, não realizamos, e eu acabei fazendo o projeto da capa. Eu fiz um relatório do que eu queria para a imagem, não aconteceu, e fizemos o design com base no que seria a imagem real, que acabou quase ficando real. Tipo, um dia eu fui no salão do livro e eu cheguei e o rapaz do estande falou... eu falei: eu tô procurando o livro tal. Ele falou assim: é você na capa? Aí eu gostei, eu fiquei feliz. Eu falei: ele pensa que sou eu na capa. Então sou eu na capa.
Sim, vê-se que não é... Que não são os teus desenhos. Porque gostei muito também dos teus desenhos. E pensei: porque é que não escolheste... Agora entendo tudo. E então este livro, Uma Preta em Paris, foi publicado na editora Scortecci, em São Paulo. Em português, então, está escrito em português. Pensaste ou pensas numa tradução ou numa edição francesa?
Eu penso, recebi algumas propostas e tô refletindo em quando a gente vai fazer isso, mas vai acontecer.
Sim, porque acho que eu entendo, acho que, bom, vou fazer-te a pergunta, acho que tenho a resposta, mas também não sei, porque é que escreveste em português?
Ah, porque eu amo a minha língua materna e é nela que eu me expresso da melhor maneira possível, da maneira mais linda. Não tem inglês, não tem espanhol, não tem francês. É, então, eu sempre vou escrever a primeira obra em português, que é onde eu sei me expressar da melhor maneira.
Sim, mas para as pessoas que nos estão a ouvir, a Isabel fala muito bem francês também. Mas sim, também entendo que acho que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir para ti falam em português, então
exato.
Também era a razão desta da escolha de língua. E a seguir escolheste a música Tata de Joan Papa Constantino, porquê? Tem um significado particular para ti?
Na verdade eu gosto do ritmo, não sei porquê, quando eu fiz algumas viagens pelo Marrocos, enfim, pela Palestina, eu gostava de algumas músicas, gostava das danças, e aí quando eu descobri esse artista, eu me lembrei um pouco dessas viagens e eu comecei a ouvir demais, e é por isso que eu gosto dessa canção.
Sim, eu não conheço a canção, mas gosto muito do cantor. Conhecem Camille Antonin?
Eu também não conhecia, tenho que confessar.
A sério?
Não conheço tudo. É, não sou perfeita, é assim.
Tu vais gostar.
Claro.
Ele é super...
E ele é artista também, não?
O Antonin? Ou o João Dada Constantino? É...
O Antonin também é artista.
Sim, o Antonin também.
É.
Ah, o João Dada Constantino, nem sabia. Então aprendi algo.
Artista plástico, mais.
Também, e cantor.
Uau, é. Gente que faz tudo, é incrível.
Sim, é um cantor incrível. Já tive a oportunidade de ouvir em concerto.
Ele é bom.
É muito impressionante.
Eu gosto muito.
Sim, então, são quase 15 horas na Rádio Alfa. Daqui a 5 minutos continuaremos a nossa conversa contigo, Isabel, cerca do teu percurso. Antes disso, vamos ouvir uma música que escolheste, então. É Tata, de Joan Papa Constantino.
Tata, je recompte encore sur les dents. J'ai trop travaillé, tata. Tu me diras si j'ai le droit. Je veux rigoler, tata. Avec ces histoires, on peut pas. Tu m'as fait douter, tata. Ça fait peur chaque fois qu'on se voit. On s'est embrouillé, cassé les objets. J'ai tout mélangé. T'as les yeux mouillés. Faut pas pleurer, tata. On prend de l'élan,
vontade de Deus. Eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida vive este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Coração independente, coração que eu não comando, vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando.
Horas e 2 minutos, está na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de se juntar a nós. Continuamos a entrevista com a autora Isabel Mesquita. Então, Isabel, depois do Brasil, viveste em vários países, visitaste Paris uma primeira vez em 2011, acho, mas não gostaste da cidade. Como é que mudaste de opinião? Porque é que agora vives aqui?
Eu costumo dizer que acho que em 2011 o meu espírito não estava pronto para entender. Eu acredito que tem momentos na vida que a gente compreende coisas e tem momentos que a gente não compreende. Então, acredito que em 2011 eu não entendi nada e foi por isso que eu pensei, eu não gosto daqui. E depois eu voltei como estudante e claro, eu tive um momento de viver na cidade, viver como uma parisiense. E tudo muda, né? Enfim, eu acredito que quando eu voltei eu estava pronta para poder entender tudo, amar a beleza da cidade, enfim, e ficar apaixonada.
Sim, também viveste na Nova Zelândia?
Sim.
E pensas em voltar para o Brasil ou para a Nova Zelândia algum dia, ou outro país, talvez?
Eu não penso, mas acredito que isso vai acontecer em algum momento, porque para mim a vida é movimento. Eu não gosto de ficar parada muito tempo num lugar só, a não ser que eu esteja fazendo muitas coisas incríveis nesse lugar. Incríveis para mim, claro. Então, pode ser que sim, que eu adoro o meu país, o Brasil, eu vivo por lá. Então, um dia, eu quero muito poder voltar ao Rio de Janeiro e morar na minha cidade, por que não?
Sim, toda a tua família está lá, não é?
Sim,
tens a oportunidade de voltar de vez em quando?
Todo o tempo, sim.
Sim. Ainda melhor, então.
É.
E no momento da campanha de comunicação 2020, Réaliser votre rêve en France, foste a embaixatriz do Campus France. Como é que deste aos jovens lusófonos a vontade de continuarem os seus estudos na França?
Foi uma campanha que foi muito importante para mim nesse momento da minha carreira como artista, como estilista, e estar em contato com outros estudantes que vieram de tão longe para esse país para poder estudar e aprender com outras pessoas. Foi muito legal, porque eu conheci muita gente bacana do mundo inteiro e tive a oportunidade de compartilhar as minhas experiências com outros estudantes para poder inspirar outras pessoas nessa área da arte, da moda. Foi muito legal, eu sou muito grata à Campus France.
Sim, também eu acho que é uma coisa que não descobri no teu livro, porque sei que é difícil, mas que também realizei, é que é difícil ser estudante num país que não conheces. Tu passaste momentos um pouco difíceis, podes falar um pouco disso para as pessoas que não leram o livro?
Sim, quando a gente sai da nossa zona de conforto, do lugar que a gente vive, a gente está certo de que vai enfrentar muitos desafios. E o mais importante é manter a calma e acreditar que vai dar certo. Mesmo que a gente pareça que não vai dar. Então eu acreditava que ia dar certo e foi isso que me motivou a continuar, a não desistir e mesmo diante de diversas dificuldades, como eu apresento no livro, que a vida no estrangeiro não é fácil. Eu não falava francês, eu não tinha família, eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém, eu não tinha grana, então não foi fácil, mas eu vou contando várias historinhas ali que eu vou tentando sair pela culatra e no final deu tudo certo.
Sim, afinal passaste por muitas coisas também. Sim. Na tua infância. E no livro acho que é mesmo um dos momentos onde realmente sentimos que estavas mesmo mal. E sim, achei muito, muito triste, deve ser muito triste estar só assim num país que, pois, que não conhecemos. Mas como disseste, tudo dá certo a um momento... Sim, e então acabei de falar de universidade, mas esqueci-me de dizer que tens um percurso universitário muito importante, impressionante. Começaste com uma formação em Química Industrial e acabaste com dois mestrados, um em Gestão de Desenvolvimento Internacional e Gestão de Moda e do Luxo, mas também passaste por um diploma de História da África e da Diáspora Atlântica. Como encontraste e construíste o teu caminho na vida?
Eu sou muito curiosa e gosto muito de descobrir coisas que, enfim, que eu não... Sei lá, né? Então, qualquer assunto que eu não conheça, eu vou querer mergulhar nele para poder descobrir e aprender. E foi assim com a química, foi assim com a moda, foi assim com a arte. E agora eu tô nesse caminho da história da África, tô descobrindo coisas maravilhosas sobre a África que eu não fazia ideia, sobre a história do matriarcado, né, das mulheres lá no Egito. Enfim, é muita coisa e eu fico muito feliz de ter tempo e oportunidade de acessar tudo isso. Então é isso, é curiosidade mesmo, eu quero sempre aprender mais.
Sim, acho muito interessante que cada vez que aprendes mais, encontras ligações entre os temas que, por exemplo, não sei se há diferenças ou entre a moda e o matriarcado, imagino que deve haver. Então acho que é muito interessante estudar e sempre tentar conhecer mais e aprender. E no teu percurso pela moda, interessaste-te à moda respeitosa do ambiente e do desenvolvimento sustentado. Nesta época não era um tema muito comum, que é, hoje é um tema que conhecemos um pouco. O que fez que ficaste sensibilizada a este assunto?
Eu aprendi isso durante a minha licença, né, em moda, no bacharelado. E foi muito bom, porque eu não fazia ideia, a gente não estava informado. E foi bem no início. E eu me lembro que a primeira vez que eu viajei para o exterior, eu fiz muitas compras em lojinhas que eram super baratas, não vou dizer o nome. E eu comprei muito feliz. E aí depois, no semestre seguinte, eu aprendi na faculdade que aquilo estava tudo errado, né? E eu assisti um videozinho chamado A História das Coisas. Por que que custa 10 euros uma coisa que deveria custar 200? E aí a moça foi explicando todo o processo de fabricação daquilo. E aí eu fiquei assim, nossa, eu tô fazendo tudo errado. Eu quero fazer uma moda consciente, correta, circular, é nisso que eu vou focar. Então foi esse o meu trabalho de final do curso, né, a minha tese de conclusão, e é nisso que eu trabalho até hoje, por conta dessa consciência, e já que eu acessei essa informação, eu quero compartilhar com os outros.
E achas que é possível? Porque é verdade que, por exemplo, quando tu compraste essas coisas muito baratas, também não tinhas os recursos financeiros para comprar local ou mais respeito ao meio ambiente. Achas que realmente é possível?
Eu, como cidadã, não. Eu não posso mudar esse sistema. Mas acredito que as autoridades, né, pessoas maiores que têm o poder nas mãos, poderiam fazer.
Claro.
Não sei se estão dispostos, eu gostaria que estivessem.
Sim.
Então, eu hoje, naquela época, eu era uma estudante militante da moda consciente, enfim. E eu gritava para todos os cantos. E hoje eu tô mais madura, né? Como eu disse antes, a gente compreende coisas em momentos diferentes da vida. E hoje eu tô em um outro momento e eu compreendo que eu não posso fazer nada a não ser ter consciência naquilo que eu tô consumindo, né? Na minha roupa, na minha comida, enfim. Eu faço bastante atenção, eu presto atenção no que eu tô fazendo, no meu consumo, mas eu sei que eu não posso sozinha mudar nada. A gente depende, infelizmente, dessas forças maiores. E é isso, então é quase que um pessimismo, né? Mas é a realidade.
Não, mas é verdade. E é uma verdadeira pergunta, porque... É verdade que com toda a boa intenção do mundo não se podem mudar as coisas que são mais grandes do que nós, mas já produziste roupa.
Sim.
Então como é que refletias quando vendias e produzias a tua roupa?
Eu pegava sempre tecidos, restos, né? Descarte de tecidos, de couro, enfim. Eu comecei fazendo esse trabalho no Rio de Janeiro, onde eu tinha um ateliê com um sócio meu, e a gente trabalhava fazendo essa coleta de coisas já, né, que não queriam mais. E aí a gente fazia novos produtos, como a Mafalda que você falou.
Sim.
É, dando uma segunda vida a outras, né? E é isso. Foi por aí que eu fui construindo a minha marca e o meu trabalho de moda circular, na reutilização.
E essa marca ainda existe?
Eu ainda tenho o meu estúdio. Sim. Eu tô muito mais focada na arte, né? Nas artes plásticas. Mas de vez em quando eu faço algum projeto pontual, né? Como em 2023 eu fui participar de um projeto em Nova York, que era sobre moda circular. Então, quando tem algum projeto, eu produzo alguma coisa.
E então... Podes falar-nos um pouco sobre a arte que produzes, então?
Sim, é uma manifestação política sobre as nossas questões cotidianas da mulher negra, do meio ambiente. Então, são reflexões que eu faço, né? E aí eu pego e transformo isso em arte, de alguma maneira. Não é decorativo, não é pra, vou colocar no meu quarto pra ficar bonitinho. Não é isso que eu faço. Eu adoraria, mas eu não consigo, porque eu sempre tô fazendo um engajamento de algum tema que eu considero importante.
Sim, mas eu acho que é o propósito da arte. Eu sempre digo que arte sem mensagem é publicidade, sabes?
É.
Então, então gosto muito dessa maneira de pensar. E no dia 7 de junho vai estar na Feira do Livro em Lisboa para um momento de assinaturas, mas também uma mesa redonda chamada A Arte e a Fala como Forma de Resistência e Expressão, Diálogos entre África, Brasil e Europa. Podes dizer algo mais sobre este evento?
Olha, eu tô super animada, né, de ir pra Lisboa pra participar dessa feira, que é gigantesca, e eu tenho certeza que vão ser encontros maravilhosos. Essa mesa, ela é super rica, com pessoas de Angola, tem o do Brasil, então acho que a gente vai ter um debate muito bacana e enriquecedor, e eu tô animadíssima, dia 7 estamos lá.
Sim, afinal, tudo o que fazes tem um eco com a resistência. De uma forma alguma, e acho que sempre, na minha opinião, depois de ter lido o livro, acho que sempre tiveste aquela um sentimento de injustiça, sabes? Que, não sei, vontade de resistir, pronto, e de ter uma voz e de defender uma causa, não sei o que é que pensas disso, sobre isso.
Eu tô de acordo, é por aí sim. Eu sempre tenho vontade de falar de coisas que estão tentando silenciar, assuntos relevantes que a gente tem que pensar, tem que refletir. E é isso, e eu continuo. E toda a arte, ela é uma manifestação política. Mesmo quando ela não é política, ela tá sendo política.
Concordo. E animas também ateliês artísticos reservado às mulheres todos os meses? Qual é o objetivo? O que é que propões?
Eu comecei esse projeto em 2020 com as mulheres. A gente faz uma noite de pintura relaxante, tomando chá, conversando. E a gente pinta mulheres. A gente já fez a Mona Lisa, a Frida Kahlo. Enfim, a gente vai fazendo... esse trabalho. Eu acredito que agora a gente tem um ateliê marcado, mas vai ser no Brasil. A gente está organizando isso e é esse o projeto. É bem bacana, bem gostoso.
E há uma razão que seja só para as mulheres? Ou...
Isso foi uma questão minha que me despertou nos museus. Eu sempre vejo as mulheres nuas, né, nos museus, e foram pintadas por quem? Por homens. E isso me inquietava, e eu pensava, gente, cadê as mulheres? Não tem, né, muitas mulheres artistas, apesar de que tínhamos, só que eram sempre pseudônimos, porque a mulher não tinha o direito de estar ocupando esse lugar. Então, por isso que eu comecei esse projeto de engajar mulheres na arte, sabe? De transmitir o meu conhecimento para elas, porque quem tem que falar de mulher é a gente em primeiro lugar, os homens depois vêm contribuir com a gente. É sobre isso.
E também é arte para as mulheres, feita pelas mulheres, é muito. Eu acho que é uma boa coisa também ter isso. E para as pessoas que quiserem participar, onde é que podemos inscrever-nos? Onde são os ateliês?
Depende, quando tem algum ateliê marcado, eu coloco no meu website e aí tá tudo lá, o horário, o local, a pessoa pode reservar, se inscreve, e é nesse sistema que a gente funciona.
Então, se alguém quiser participar, já sabem. E muito obrigada. E quais são os teus planos para o futuro, os próximos projetos? Podes falar de alguma coisa?
Por enquanto eu estou muito engajada com o livro. Tem muitos eventos, né? Além da Feira de Lisboa, vou para a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é a capital mundial do livro esse ano pela Unesco. Então nós teremos muitos eventos incríveis no Rio de Janeiro e eu estarei lá participando deles. Depois tem um lançamento em São Paulo. Enfim, eu vou trabalhando no livro e é isso, por enquanto.
E espero que vais ter muito sucesso, como sempre.
Obrigada.
Tens uma mensagem para passar ou um abraço para dar antes de terminar?
O abraço é grandão para todo mundo que me acompanha, que me deseja boas energias. Então eu retribuo toda essa energia, eu quero que todo mundo seja muito feliz e realizado. E a mensagem é essa: nunca desistir e focar, que vai dar certo, de uma forma ou de outra dá certo.
Muito obrigada. E acabaremos com outra música que escolheste, que é Congênito, de Luís Melodia. Também tem uma importância para ti? Tens alguma coisa para dizer sobre essa música?
Ai, eu amo Luís Melodia, que nos deixou há pouco tempo, e eu amo Congênito, que a canção, nossa, me toca muito desde a adolescência. E é só, tipo, se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Isso me toca muito forte.
Sim, é verdade. Eu lamento, não conheço o cantor, mas Antonin, conheces?
Também não conhecia. Hoje estou a aprender muita coisa. É incrível.
Graças a ti, mas porque é o nosso especialista da música, então para a próxima rubrica vai aprendendo.
Claro.
Tá bem, então muito obrigada, Isabel, pelas tuas respostas. E fica connosco, estamos consigo até às 4 e daqui a 5 minutos. Será a curiosidade da semana com a Camille. Isabel, escolheste outra música que é Congênito, de Luís Melodia, e vamos ouvi-la agora.
Compreendesse mais teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais teatro, boate, cinema. Qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. Consideração, que não vê. Goza de consideração, que não vê. Então saia, consideração, que não vê. Não goza de consideração.
talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. Não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. Não goza de consideração. De novo. Então saia com consideração. De novo.
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha. Aujourd'hui, nous avons deux curiosités de la semaine pour vous avec Camille.
Donc oui, aujourd'hui, je voulais absolument vous parler des couvertures de Vogue Portugal pour ce mois de mai 2025. Je ne sais pas si vous les avez vues passer, mais elles sont absolument sublimes. Cette fois-ci, Vogue a décidé de mettre à l'honneur la région du Minho et ses traditions. Donc c'est un peu ma région, donc j'étais vraiment contente de voir ça. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien le nord du Portugal, cela vous parlera peut-être pas trop, mais je vais vous décrire un peu à quoi ça ressemblait. C'était des femmes en fait qui portaient fièrement leurs costumes traditionnels de range folklorique, avec des couleurs très vives, des broderies et leur parure de bijoux absolument magnifiques. Mais c'est pas tout. Vogue a aussi mis à l'honneur les capsudos, ces grandes têtes typiques de la fête de Nossa Senhora da Agonia, célébrée chaque année à Viana do Castelo. Et là, j'ai une pensée très particulière pour Ricardo, qui sûrement nous écoute, car c'est une fête que l'on connaît très très bien tous les deux, parce qu'elle a lieu tous les ans, et c'est absolument une fête incroyable, où vraiment... C'est magnifique, c'est très joyeux, vraiment on s'y amuse hyper bien. À travers ces visuels, Vogue nous invite à réfléchir sur l'art et sur l'artisanat, sur la transmission des savoir-faire et sur la manière dont le patrimoine culturel peut encore aujourd'hui inspirer la mode contemporaine. C'est une belle façon de rappeler que le folklore, loin d'être dépassé, peut aussi être une source infinie de création et d'inspiration. Alors si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil à ces couvertures qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le compte Instagram de Vogue Portugal. Et vraiment, je pense que vous ne serez absolument pas déçus. Et puisqu'on parle de culture portugaise, c'est impossible de ne pas mentionner aujourd'hui le groupe NAP. Ce soir, c'est la grande finale de l'Eurovision. Et pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, vous vous souvenez sans doute de notre rencontre avec le groupe qui représentera le Portugal cette année et qu'on a hâte de découvrir encore une nouvelle fois ce soir. Depuis la demi-finale, leur chanson elle a rencontré un succès absolument impressionnant, puisqu'ils sont parvenus à se hisser en haut du classement des top 50 dans plusieurs pays comme l'Italie, les Pays-Bas, la Finlande ou encore l'Ukraine. Ce succès, pour nous, on ne l'a pas trouvé hyper étonnant. Je ne sais pas ce qu'en pense Laura et Thomas, mais je pense absolument qu'ils seront assez pas d'accord avec moi.
On est fans.
Voilà, donc vraiment, on leur souhaite tout le meilleur. Et en 2026, NAP reviendra sur scène à Porto et à Lisbonne. Donc on vous invite à vite prendre vos places parce qu'elle risque de partir extrêmement vite au vu du succès qu'ils rencontrent ces derniers jours. Alors n'oubliez pas de les soutenir ce soir en votant pour le numéro 21. On leur souhaite le meilleur pour la suite de la compétition et on espère que l'année prochaine, l'Eurovision, ça sera au Portugal. Hein.
Et si leur musique vous manque, sachez que la cover qu'on a faite avec Anna Rit la semaine dernière est disponible sur le YouTube de Cap Magellan et sur nos réseaux sociaux.
Oui, il faut pas louper ça quand même. Allez. Et puis je reviens aussi d'ailleurs sur la cover de Vogue Portugal qui est vraiment incroyable et je l'ai montré à Isabelle pendant que tu nous en parlais. Ouais, c'est vraiment très beau.
Et même le décor choisi, ça met vraiment en valeur un peu le nord du Portugal que justement je trouve qu'on voit pas forcément souvent. C'était vraiment très très beau.
Ouais, magnifique. Je sais pas du tout comment on peut se le procurer par contre, hein, en France, mais j'aimerais vraiment beaucoup en avoir un exemplaire. Je vous dirai si jamais je trouve comment faire. En tout cas, merci Camille. Et on revient juste après pour Anto le Disquaire Porto. Tout de suite, on s'écoute le dernier single de Dinich. C'est sorti hier, c'est en featuring avec Louise Sons et Kenny Roche. Ça s'appelle Bat.
Ya te dejé claras las cosas, cualquiera no me toca, estoy a otro nivel. Soy una gata peligrosa, bandida y gustosa. Bate, 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 te golpea hasta de lejos, de frontera, lo muevo pa' que me vea, yo sé que tú lo deseas. Bate, 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 bate. Te deixa em choque. Me bate, me engole. Sabe que eu gosto forte. Não abuso, não. Eu gosto, você sabe. Te deixa em choque. Todo suado na minha cama. Se queda loco, no puedo entender. Como de teburis hizo devoto. Lo tengo rogando aquí a mis pies. Pa' que vague, toca que trabaje. No respondo después de que pruebes a que sabe. Todo este jarabe, vuelta a salvaje. Si te portas bien, te doy la llave del garaje. Es decir, let's go.
E bate, bate, joga, 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 joga no chão. E bate, 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 bate.
Agora, no Tempestade 2.1,
o que será que o Antoné voltou a encontrar hoje?
Tempestade 2.1, na rádio que nos liga, estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Antônio Disquer de Porto. Antonão, quem apresentas hoje?
Então, já que estivemos a falar do grupo Napa e da Eurovisão toda semana, vamos lá descobrir um outro grupo que atuou no Festival da Canção há 3 anos agora, mas que não ganhou. Tem um futuro bem diferente e também uma identidade bem diferente. A sua discografia é mais interessante do que tinham apresentado nesta edição do Festival da Canção e vamos hoje descobri-la. É entre a tradição e a rebeldia. É um duo. É queer, é político, cantam com os pés bem fincados na Lisboa de hoje. É composto por Lila Tiago, também conhecida como Lila Fadista, a voz que desafia os preconceitos, e pelo João Caçador e a sua guitarra elétrica. Juntos, à sua maneira, reinventam um género que parecia fechado sobre si próprio, abrindo-lhe novas possibilidades de expressão, o fado. O grupo chama-se Fado Bicha e vamos já ouvir, para começar esta rúbrica e também introduzir as suas sonoridades, a canção manifesto da identidade da autora é Lila Fadista.
Lila Fadista, bicha ativista, diz a tradição. Nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que é o som da guitarra, o fado viveu. Trocava de amores, mas os seus valores jamais os vendeu. Na nossa memória, oh, Lila Fadista, a tua voz ecoa nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa. Batom e perfume escondem o queixume e o cheiro a solidão. deixa sonar que tem e adora a febre e a tesão. Chinela no pé, um ar de ralé no jeito de andar. Cílila passava, Lisboa parava para ouvir cantar. As cores do teu coração. Lila Fadista, a tua linda história, o tempo gravou na nossa memória. Lila Fadista, a tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa.
Fadista, um som tirado do álbum Ocupação, de 2022, pelo grupo Fado Bicha. Conheciam?
Não, infelizmente.
Então agora vamos passar a conhecer a história do Fado Bicha, que começa com o amor da Lila pelo fado tradicional. Foi há quase uma década que tinha começado a cantar fado. As melodias trágicas e as atuações dramáticas dos cantores tradicionais portugueses atraíram-na. Mas, enquanto património nacional acarinhado, há algo de muito conservador e inflexível na forma como o fado é cantado e encenado de forma mais geral. Há sempre exceções, claro, mas em geral. E mesmo se ambos, homens e mulheres, cantam fado, cada um tem um papel e uma maneira de cantar bem diferente. Raramente vão ver os influxos, o vibrato da voz da Amália no canto de um Carlos do Carmo ou num fado estudantino. Lila, sendo uma pessoa queer que se assumiu como trans feminina, viu o seu caminho nesta indústria ser interrompido logo no início, quando que frequentava uma escola em Lisboa. Tem dito em entrevistas que queria cantar uma canção de fado e a professora não a deixou porque era uma canção de mulher e nesta época parecia ela, ou junto parecia um homem. E em vez de desistir, criou algo novo, pegando uma forma tradicional a cantar e acrescentando referências contemporâneas e uma maneira mais misturada de cantar entre homem e mulher, da sua identidade e a sua via artística. A Lila fez tudo o que o fado sempre ensinou, era falar de dor, mas à sua maneira. Criou o espaço e a representação do que necessitava no fado e na canção pública em Portugal. O Fado Bicha nasceu com um projeto a solo, porque Lila nunca tinha pensado que alguém que tocasse puto fado pudesse querer trabalhar consigo. Admito que no início não sabia bem o que queria e encarrou os espetáculos com uma experimentação pura e autêntica, enlouquecendo com efeitos visuais, uma guarda-roupa e maquilhagens extravagantes. Foi então que conheceu João Caçador, que viu a Lila a cantar num bar, no histórico bairro de Alfama, em Lisboa. Ele tem dito: quando vi a Lila, senti que havia liberdade e a possibilidade de explorar, o que me interessou muito mais do que apenas replicar padrões clássicos, diz Caçador, que também tem formação em fado e já tinha sentido alguma frustração por causa das regras do género. A forma de tocar e cantar são muitas rígidas e estritas. E juntos, assim, começaram o Caçador e a Lila e deram os seus primeiros passos para sobreviver à tradição, tocando a guitarra portuguesa, trocando a guitarra portuguesa por uma guitarra elétrica. De imediato, o brilho elegante do fado foi substituído por melodia mais rock e um pouco mais pop, já às vezes também. A dupla, Lila na voz e Caçador na guitarra elétrica, juntou-se também ao DJ, e música local Mulinex, chamado, que ajudou a produzir alguns dos seus trabalhos, sobretudo no primeiro álbum. Assim, os sons eletrónicos do entrar na sua música, trazendo consigo uma infinidade de possibilidades. O resultado pode ser ouvido no álbum Ocupação, de 2022, como tinha dito, de Fado Bicho, onde podem ser ouvidos na faixa que acabamos de ouvir também, Fado Lila Fadista, que apresenta, por exemplo, uma ligeira reverb, também um pouco de chorus na voz da Lila e uma batida de funk brasileiro, num certo momento da música. Caçador explica que, na sua essência, o Fado Bicho, o grupo, é um produto de influências mistas, com as ligações que têm ao fado e que também, enquanto artista, ouvem hoje de maneira contemporânea, que seja a percussão, o baixo eletrónico, alguns sons estranhos da rua, dissonantes, incómodos, que incorporem na sua música. E essa música Lila Fadista é mesmo um manifesto dessa insurgência, desta vontade de mudança, de mistura. Não há aqui disfarce, é um desafio mesmo ao género. Na letra também, a letra é muito interessante nesse grupo. Uma das primeiras frases é: fadista sou eu, bicha como com voz, que bicha, que é um insulto de maneira clássica, tornou na sua força, na sua identidade musical. E deixando claro que também não veio para pedir autorização de ser cantora de fado, mas para tomar este estatuto. Então, com a produção do Mulinex, a canção combina eletrónica e emoção sem sacrificar a densidade lírica da letra da Lila. É uma apresentação de intenções que também tem um autorretrato da artista, com um corpo queer que canta uma tradição que o rejeitou, agora moldada à sua imagem. Começaram estes primeiros projetos juntos em 2017. A partir de 2019 saíram 4 singles, e antes do primeiro álbum, Ocupação, do qual eu estava a falar um pouco antes, do qual foi retirada a Lila Fadista, mas neste álbum também temos sonoridade mais próxima do mais rock, ainda mais, adicionando a maneira de cantar do fado, mas com letras ácidas da Lila. E temos, por exemplo, esse som que vamos agora ouvir, chama-se Crónica do Macho Discreto, e agora mesmo vamos ouvir na Tempestade do Antônio Discada por Tu. Crónica do Macho Discreto, pelo grupo Fado Bicha. Prestaram atenção à letra logo agora? Ela tem dito, só para introduzir um pouco mais, é o retrato de um homem gay que ainda não se assumiu, nem em público, nem a si próprio. Neste refrão, ela tem essa letra de quem eu gosto é da minha namorada, ele. Vai lá, entende. Ela não pode saber de nada. Não mande mais mensagens que eu vou apagar o Grindr. Então, claro, é mesmo. É uma historinha muito engraçada e também comum nesta comunidade. E é um dos aspectos da música da Fado Bicho que eu acho muito interessante. Para uma pessoa que não estiver a prestar atenção à letra, parece um fado contemporâneo, com instrumentação e ritmos alternativos. Mas, na verdade, o conteúdo é radicalmente outro. Ao invés da dor romântica entre homem e mulher, clássico do fado, ou da saudade, ou de outros temas clássicos, temos agora a denúncia de estruturas que negam a liberdade de amar às claras na sociedade. Esta dualidade entre tradição e modernidade é constante nas suas músicas desse grupo, e os nomes dos discos, Ocupação e Reocupação, são nomes certeiros para o que Fado Bicha faz: ocupar um espaço que lhe foi negado e ao reocupá-los com novas formas, novas vozes e novas verdades. A guitarra portuguesa cede lugar à elétrica, o silêncio do fado dá espaço ao beat digital, mas a alma, a entrega, o dramativo, a tensão do fado permanece. O Fado Bicho tem esse papel importante da representação queer em Portugal, não sendo as únicas, claro, mas são uma minoridade na paisagem musical, e até na sociedade há muita incompreensão e às vezes violência, até mais do que em outros países da Europa Ocidental. Os temas desenvolvidos nas suas músicas questionam a nossa maneira clássica de viver, seja no amor, na identidade, na sexualidade, na virilidade, etc, etc. Acabaremos para concluir esta rúbrica com a música tirada do último EP Reocupação de 2024. Chama-se Fogo na Raba, em vez de Fogo na Casa. Claro, a melodia cativante, a instrumentação misturada com o ritmo do tu-cha-cha do funk brasileiro. É muito interessante também, mas, como sempre, a letra carrega uma verdadeira mensagem, e a verdadeira mensagem deste artista. E então era o grupo Fado Bicha, que neste dia especial contra a homofobia e a transfobia tem uma mensagem mais do que atual.
E uma mensagem muito importante. Obrigada, Antonão. Vamos ouvir então Fogo na Raba, de Fado Bicha, e voltamos daqui a 5 minutos para os bons plans.
Já cheguei ao fim, e dentro de mim o desejo inflado entorna o caldo, inunda o digo, perturba o sal. O desejo inflado entorna o caldo, inunda o digo, perturba o sal. Pus todas as fichas, gastei o meu latim, já cheguei ao fim. Tua boca no vão da minha escada, onde a fraqueza impera molhada. No vão da minha escada, onde a fraqueza impera molhada. Sofregando-me a tua língua em brasa. Fogo na casa, tenho no corpo torrente de lava. Medo que eriça, fome que cava. Não peço desculpa, não baixo o olhar. Não vejo uma culpa para ser o teu pai. Desejo que inferno estão nos meus planos. Num ponto furtivo, rimam com anos. Não tenho vergonha, eu já não motivo. Ponha, ponha, é tão bom ser passivo. Doce eu peço, rebolo eu sei o que quero e mereço. Fundo forte, doce eu peço, rebolo eu sei o que quero e mereço. Entrego e se gosto, assento a reais. Alume no cais.
Yeah, Fado Bicha, let's go.
E tanto poder em te receber. Prazer não tem alegoria. Lá fora é só guerra e misoginia. O cu
é prazer, não tem alegoria. Lá fora é só guerra e misoginia. Fecha a janela.
Rádio Alfa. Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Tempstad 2.1 touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors pour commencer, n'oubliez pas de voter pour les élections législatives portugaises. Il est encore temps aujourd'hui d'envoyer vos bulletins de vote. Pour les événements à venir, le 20 mai, Fiona French Fadista est de retour à Paris au Kibélé à partir de 21h. N'hésitez pas à prendre dès à présent vos places, lien dans sa biographie Instagram. Le 4 juin, à la Marbury de Montreuil, a lieu un concert sur Cesaria Evora, le Cesaria Evora Orchestra, à ne pas manquer. Sinon, l'association Sarah Carrera organise son premier gala de rêve en région parisienne. Rendez-vous le 6 juin à 20h aux Pyramides de Port-Morly. Il y aura un cocktail de bienvenue et un dîner caritatif, ainsi qu'un concert exclusif de Tony Carrera et d'autres artistes. Plus d'informations sur le site sarahcarrera.com. Le week-end du 7 et 8 juin a lieu la traditionnelle fête portugaise, franco-portugaise pardon, de Ponto Combo. Cette 50e édition aura lieu comme d'habitude au parc de l'Hôtel de Ville. Cette année, l'entrée est d'un coût symbolique de 2€ qui seront reversés à l'association Sarah Carrera. Prenez vos places. En tout cas, nous, à Tempstad d'Oshponto, on y sera. Sinon, le 18 juin à 20h30, la chanteuse Bevind est de retour à Paris pour un spectacle vibrant et plein d'émotions. Prenez vos places sur le site du studio de l'Ermitage. Toutes ces informations sont bien sûr à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Tempstad d'Oshponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Isabelle pour ta présence. Et bien sûr, on peut retrouver Uma Preta em Paris sur ton site, j'imagine. Et puis, où est-ce qu'on peut le trouver sinon?
Sur mes réseaux sociaux, on a tous les liens qu'on peut trouver les livres. Et merci beaucoup pour cette opportunité aujourd'hui.
Merci à toi. Et donc, la page Instagram de Isabelle pour le livre, c'est Uma Preta em Paris, c'est ça? Et sinon, il y a Isabelle Mesquite Studio. Donc, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Sur ce, on se laisse sur Let's Ride Away de Avicii et Elle King. Bonne semaine à tous.
À la semaine prochaine.
Ciao.
dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas e podcast do site radioalfa.net. Tempestade 2.1.